E eu tô aqui com o Rodrigo Mahashi. Tudo bom, Rodrigo?
Tudo bom.
Muito obrigado por estar aqui com a gente, abrindo o coração, contando a sua história, né? E vai ser a primeira vez que você vai contar assim, a história na televisão, para todo mundo conhecer, não é isso?
Sim, na televisão é a primeira vez.
Rodrigo, vamos começar o seguinte. A gente vai falar da história da tua transformação de vida, momento em que você, de fato, conheceu a Deus. Mas antes dessa transformação, que imagem você tinha de Deus? O que, que era? Quem era Deus para você?
Eu sou biólogo marinho, né, de formação. Então, eu não gosto de falar que eu era ateu, porque eu sempre acreditava em alguma coisa maior. Mas eu não via como as pessoas, né, me mostravam que era Deus, né? Aquela coisa, como desenhavam Deus para mim. Eu achava que tinha alguma coisa maior, mas eu não sabia o que era.
Porque você, vendo toda a diversidade da vida marinha, você pensava assim, poxa, como é que isso aí surgiu do nada, né?
Exatamente, exatamente. Até dentro mesmo da evolução, que era o que a gente estudava na faculdade e tudo mais, eu falava assim, não é bem por aí, tem uns fios soltos aí nessa coisa toda, né? Uhum. Então eu acreditava que tinha uma coisa inexplicável que fazia aquilo inexplicável acontecer.
E nessa de saber que existia um ser superior, mas ele não fazia parte da tua vida, da tua intimidade, da tua proximidade, você vivia uma vida bem intensa, fora dos princípios de Deus, né?
Sim, sim. Eu era um rapaz, né, normal como outro, ia para noitadas, bebia, saía com os amigos, né, ia para farra, é normal. Nunca fui de muitas loucuras, assim, mas uma vida totalmente fora dos princípios cristãos.
Eu fiquei sabendo que você dirigia alcoolizado, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Já cheguei a fazer isso, sim. Já cheguei.
E o que acontece? A bebida, ela tira a coisa do medo e da sensibilidade de é melhor eu não dirigir porque eu tô meio alto aqui, vai dar um problema. O que acontece?
Eu acho que hoje nós temos leis mais rigorosas quanto a isso, né? Mas quando não tinha, na verdade sempre teve, mas não era tão rigoroso.
A fiscalização
Exatamente,
não era tão rigorosa,
tinha,
né?
As leis secas que tem hoje e tudo mais. Eu acho que o álcool, ele te dá uma falsa sensação de que eu sei o que eu tô fazendo. Entendeu? E aí é onde mora o perigo.
Graças a Deus, nada de ruim aconteceu com você, mas poderia ter acontecido.
Sim, poderia. Eu me coloquei muito em risco.
Eu te perguntei no começo a imagem que você tinha de Deus, mas qual a imagem que você tinha naquela época sobre religião?
Eu venho de uma família católica. Né? Minha família, ela é católica. Os meus pais, né, eles não são católicos assim, praticantes de todo domingo à missa e tudo mais.
Mas você tinha uma base religiosa,
sim,
então?
Sim, sim. Eu tinha uma base religiosa católica. Eu tenho um tio, uma tia que são praticantes. Então, tudo que eu ouvia de Deus e de Bíblia, eu escutava mais desse tio. Quando no encontro de famílias e tudo mais, ele sempre parava ali para falar um pouquinho, né? E eu, muito curioso, biólogo, né, cientista, então eu sempre queria escutar, né?
Bom, você, nesse período aí da vida que a gente está conversando, você acabou indo trabalhar no aquário aqui no Rio de Janeiro.
Isso.
Como biólogo, você trabalhava nesse aquário. E aí você conheceu a Priscila.
Sim.
Dando um spoiler aqui, a sua esposa hoje.
Sim.
Mas não foi tão simples assim a história.
Não, não foi nada assim.
A gente vai contar. Mas a princípio, quando você viu a Priscila, alguma coisa te chamou a atenção, você viu que ela tinha algo de diferente. O que, que era esse algo diferente que a Priscila tinha?
O que acontece? Lá na empresa, eu tinha um cargo bom na empresa, né? Eu era o gerente da biologia na empresa. Então a gente saía para socializar, né? Tinha os happy hours e tudo mais. E o que me chamou a atenção na Priscila é que, apesar dela ser uma pessoa muito extrovertida, falar com todo mundo, sempre com um sorriso no rosto, atender muito bem a todo mundo, fazer vários amigos ali dentro da empresa, ela se afastava um pouco nessa hora da bagunça, do happy hour, de sair para beber. Ela começou a me chamar atenção nisso, assim. Eu falava assim, poxa, mas vamos ali com a gente vai beber, sentar num bar. E ela, não faço isso. E na sexta-feira, às vezes, a gente chamava para fazer isso. Ela falou assim, não, eu guardo o sábado. Eu até brincava para ela, não, até meia-noite de hoje é sexta-feira. Eu não sabia, não tinha ideia, né, de como era, né.
Esse conceito do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado.
Eu tive alguns clientes que eram adventistas, eu sabia que eles guardavam o sábado, mas eu nunca entrei nesse detalhe de quando começava o sábado, né? E eu brincava com ela, assim, e ela sempre foi assim, não vou, eu guardo o sábado, vou à igreja amanhã. E aquilo foi me chamando a atenção, falei, nossa, é diferente. Eu chamava ela de, caretinha, a caretinha e tal. Mas aí eu fui conversando com ela, né, me aproximando mais, e eu notava que ela tinha várias outras coisas diferentes. Ela não tinha orelha furada, ela não usava brinco, não usava joias. Todas as salas lá na empresa, né, a gente tinha uma garrafa de café, né, nas salas. A sala dela, o ambulatório, é o único que ela não queria café, porque ela não tomava café. Ela falava que nunca tinha tomado café, nunca tinha ido numa noitada. Ela tinha também, além da religião, né, uma maneira de se alimentar, né, de estilo de vida também diferente, que aí depois eu descobri que também tem a ver com a religião. E isso foi me chamando a atenção. Ela não comia carne.
Engraçado, porque geralmente quando a gente vê alguém muito diferente, que tem princípios assim muito diferentes dos nossos, às vezes até afasta e não aproxima, né? Mas você viu que ela era diferente, mas não te causou um estranhamento. Na verdade, te aproximou.
Sim.
Era algum comportamento que ela tinha? Você acha que ela era diferente, mas ao mesmo tempo ela sabia conduzir as coisas de um modo que ela não parecia um extraterrestre? Ela vivia bem no ambiente junto com vocês.
Exatamente. Ela tinha um estilo de vida muito bom. É uma pessoa saudável. Você, né, você olha a pessoa, você vê uma pessoa saudável, feliz. Saudável não só de saúde, mas espiritualmente também.
Emocionalmente,
equilibrada e tudo mais. Só que ela era fora do meu mundo. Então, o que chamou a atenção é como uma pessoa pode, fora disso, fora de sair, se divertir, para noitada, de beber, churrasco e blá blá, e ser uma pessoa feliz, né, saudável, emocionalmente saudável. Então, isso que me chamou, acho que me chamou a atenção. Né?
Vocês começaram a ficar cada vez mais próximos, amigos, sim, conversavam bastante, só que você não tinha falado nada para ela, que o seu interesse já estava indo um pouquinho além da amizade até então. E aí eu achei interessantíssima essa história de que ela estava interessada num rapaz que era da igreja dela,
sim,
até aconteceu. Então, e ela te pedindo conselhos e tal, e você muito esperto fazia o quê?
Eu dava uns conselhos meio tortos, assim.
Louco para que desse errado realmente o negócio, né?
Sim, sim. Nós começamos a nos aproximar, viramos amigos. Porque eu nunca também fui de ficar cantando. Porque eu tenho um pouco essa diferença, assim, né? Quando chega uma mulher bonita num ambiente, o que acontece é que muitos homens começam a dar em cima e tudo mais. E eu não. Eu não dava em cima. Eu me aproximei como um amigo, viramos amigos e ela, às vezes, estava interessado em algum rapaz da igreja, alguma coisa assim, e me pedia até conselhos. Ah, mas que roupa eu vou? Como é que eu faço e tal? E eu meio que articulava ali para aquele encontro nunca acontecer. E graças a Deus nunca aconteceu.
Que ótimo, né? Mas aí a história também não é tão simples assim, mais uma vez, porque você chegou, tomou uma coragem ali, né, nessa amizade, e falou para ela, e aí, vamos namorar?
Eu pedi ela em namoro e ela não aceitou. Ela não aceitou. Ela falou,
tomei.
Nós somos muito diferentes. O que eu faço, o que eu pratico, não tem nada a ver com o que você faz. Os lugares que você frequenta e tal, seu estilo de vida. Eu acho que não vai dar certo. Não por ser errado, alguma coisa assim, mas por ser diferente do dela. Então, uma pessoa que tem uma convicção, um estilo de vida, uma fé ali a seguir, eu acho que é um pouco difícil você ter uma pessoa completamente diferente do seu lado, né? E ela não aceitou. Aí eu fui para casa, chegando em casa,
desolado,
chegando em casa, falei assim, nossa, não é possível. Aí eu nunca tinha orado na minha vida. Eu olhei para o céu e pedi. Falei, Deus, se essa mulher aceitar namorar comigo, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na boca. Até então eu bebia, né? Falei, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na boca. Porque eu sabia que isso eu acho que seria uma coisa boa. Eu não ia falar para ela, óbvio, Ah, se você aceitar me namorar, eu vou parar de beber. Mas eu fiz essa promessa para Deus, né? E no dia seguinte fui conversar com ela de novo. Aí conversava, falei, então, você pensou? Vamos namorar e tal. Aí ela falou assim, tá bom. Mas ela colocou algumas condições.
Algumas condições para aceitar o namoro.
E depois, né, disso tudo, ela falou comigo que ela falou assim, ah, eu aceitei, mas eu coloquei as condições achando que você não fosse aceitar.
Claro, porque você era de um mundo completamente diferente. Então ela falou, jamais que ele vai querer abandonar tudo isso para ficar comigo, né?
Isso. Aí ela falou assim, ah, tá bom, eu aceito, tá? Mas tem algumas condições. A gente vai ter um namoro cristão. Ela explicou para mim como que seria. Eu falei, eu topo. Ela, e você vai ter que entender qual a razão da minha fé. Eu queria que você entendesse o porquê, né, disso tudo. Qual a razão da minha fé? Por que que eu tenho essa fé? Por que que o meu estilo de vida é assim? Por que que eu me comporto desse jeito? Eu queria que você estudasse para entender tudo isso. Não quero que você... aceite, mas pelo menos entenda.
Deixa eu te perguntar, porque então assim, ela colocou algumas condições, vocês tinham um namoro, que seria um namoro cristão, não outros tipos de namoro que você já teve na época do mundo e tal, era diferente. Entendemos. Aí ela pegou e queria que você fosse entender a razão dela ser cristã. Mas ela não te colocou coisas assim, por exemplo, então você não vai beber mais, então você não vai mais sair, isso não fazia parte do acordo?
Não, não.
Sabe essa Priscila, hein?
Eu acho que isso, tanto da minha parte quanto a dela no início, foi muito importante. Porque ela não exigiu nada de mim.
Ela te respeitou.
Ela só pediu para que eu entendesse. Da mesma maneira também que eu não exigi nada dela. Quando ela falou isso para mim, eu lembro que no primeiro dia assim, de namoro, no carro, eu falei com ela, falei assim, não, Pri, independente... Se eu achar certo ou errado como você vive, eu tenho que te respeitar. É o jeito que você vive. Então, independente de se eu entender ou não, é o seu jeito e eu estou topando isso. Né? Tanto é que ela não falou que eu tinha que ir para a igreja, ela não falou que eu tinha que me converter, ela não falou nada disso. Mas depois ela confessou que tudo isso ela estava achando que eu não ia aceitar.
Claro.
E eu topei. Eu topei. Começamos a estudar a Bíblia. E eu falei assim, bom, por onde começar? Como eu era um biólogo ali, cientista e tudo mais, eu falei assim, vamos começar pela veracidade bíblica. Se eu vou estudar um livro, né, até então para mim um livro ali, eu tenho que saber se aquilo ali é real. A Bíblia é real? Eu posso confiar?
Não é só um livro que foi escrito da cabeça de alguém?
Exatamente. Então, nós começamos a estudar a veracidade bíblica. Ela tinha uma revistinha do estudo do Apocalipse. Então, nós começamos a estudar o Apocalipse. E como ela estava cursando a fase de...
A faculdade de nutrição.
Ela tinha muito embasamento científico, muitos artigos científicos. E ela começou a me mostrar. Ela falou assim, eu vou te mostrar uma cientista. Assim, vou te apresentar uma cientista.
Agora, uma pergunta para o cientista que existe, que habita aí dentro. Como é que foi esse momento de você sair dessa coisa mais cultural, de isso é verdade, veracidade da Bíblia, então, teoricamente, aqui, essa nutrição, toda essa coisa de ciência, para falar, opa, não, peraí, existem verdades aqui, eu estou conhecendo um Deus que está fazendo diferença na minha vida.
Eu acho que foi um conjunto, porque... Quando eu estudei a veracidade bíblica e eu entendi que aquilo ali era verdade, todos os ensinamentos ali dentro ficaram mais fáceis. Eles fluíram com muito mais tranquilidade para mim, porque eu sabia que aquilo tudo era real.
E você realmente teve o seu batismo, ou seja, a sua entrega de fato da vida total nas mãos de Deus há uns 4, 5 meses, um pouquinho mais de 4 meses.
Isso.
Você e a Priscila já estavam casados.
Sim.
O que aconteceu de lá para cá e por que esse tempo tão grande para tomar a decisão, de fato, vou tornar público agora, todo mundo aqui vai saber que eu sou um cristão?
A gente acabou se casando em abril, né, de 2018. E a gente já estava estudando, né, desde o início do namoro, estudando a Bíblia. Nós entramos numa escola de estudo, numa classe de estudo bíblico na igreja. Aí eu comecei a frequentar a igreja com ela aos sábados, né? Guardar o sábado com ela, a devolver dízimo. Isso tudo eu comecei lá no início, quando comecei a ver que tudo aquilo que estava na Bíblia era real.
Fazia sentido.
Que fazia sentido. E nesse primeiro ano, teve a semana de oração do pastor Raimundo Gonçalves. Nós assistimos, viemos durante a semana de oração.
O pastor Raimundo, que o público em casa conhece muito bem, o irmão do pastor Raimundo, né? O pastor Raimundo é irmão do pastor Luiz Gonçalves.
Sim.
Então, ele faz um trabalho incrível também como evangelista. E aí você assistiu essa semana do pastor Raimundo.
Que ele fala do Espírito Santo, né? Do poder do Espírito Santo e tudo mais. A gente ligava lá na internet, eu trabalhando e assistindo a semana de oração do pastor. E no último dia, na sexta-feira, a gente até ia vir à igreja, né? E acabou que, como a semana foi muito cansativa, nós resolvemos ficar em casa, fizemos o culto em casa, do pôr do sol, e assistimos a semana de oração em casa. E ele falou do fruto do Espírito Santo. E ele fez um convite. Ele falou, você que quer ser salvo, que crê, diz na Bíblia, né? Você tem que crer e ser batizado. Aí eu falei, eu já tô crendo. Bem, falta o batismo. Vai ser amanhã. Eu vou me batizar então amanhã. Aí eu falei, amor, o que você acha de eu me batizar amanhã? No final dessa semana de oração do pastor Raimundo. Ele tá convidando, ele tá chamando, e eu acho que é o meu chamado. Aí ela falou assim, mas amanhã não dá tempo de avisar ninguém. Como é que eu vou avisar minha família? O batismo, é como se fosse, né, é um casamento ali com Deus, né? Tem todo mundo, a família. Eu falei assim, começa a avisar aí agora, porque...
Não vai dar pra esperar.
Eu vou começar a movimentar aqui. Vou ligar pro nosso professor da classe, vou ligar pro pastor da igreja. Aí no sábado, durante o culto do sábado de manhã, eu me batizei. 23 de fevereiro.
Deixa eu falar uma questão aqui. Você se tornou cristão, teve todo esse fundamento muito sólido para aprender da palavra de Deus e tudo mais. E às vezes a gente acha, ou as pessoas pensam, inclusive, que tá do lado de Deus, escolher ser cristão, a vida da gente vai passar a ser perfeita. E não é muito assim que funciona, né? Logo depois do seu batismo, por exemplo, você perdeu o seu emprego.
Sim.
Ou seja, estava lá, batizado, escolhendo a coisa certa, vivendo uma mensagem, e aí perdeu o seu emprego. Um momento complicado na vida de qualquer ser humano que precisa do trabalho para se sustentar.
Sim.
Como foi receber esse impacto num momento tão próximo dessa tua decisão?
Antes até de eu perder o emprego, logo assim, depois do batismo, coisas começaram a acontecer. E quando eu ouvia falar lá, né, o conflito entre o bem e o mal, você começa a falar assim, é bem por aí mesmo.
Ele não acontece só lá, ele acontece aqui dentro.
Exatamente.
Também, pela minha vida.
Então eu acho que o mal pensou assim, né, perdi um que era do meu lado, né, não estava nos caminhos de Deus, então a gente tem que começar a dificultar um pouco as coisas. Então antes de eu perder o emprego, na empresa, acontece uma avaliação dos gestores, né? E como eu mudei meu estilo de vida, eu parei de beber, parei de frequentar baladas, parei de sair com a turma. Aquelas pessoas que estavam abaixo de mim ali no meu guarda-chuva ali de gerência, eles fizeram uma avaliação de mim como gerente. E por incrível que pareça, eu tive muita reclamação, uma nota muito baixa na minha avaliação, não por questões profissionais. E a maioria das justificativas eram porque eu não saía mais com a galera, que eu parei de beber, que eu parei de ir para happy hour.
O lado social.
Exatamente. Que eu mudei aquele meu lado social. Claro, tratava todo mundo muito bem, mas eu mudei aquele lado social e aquilo impactou no profissional, numa avaliação dentro da empresa. Mas isso não interferiu, não foi... um ponto para eu ser demitido, né, da empresa, mas aí logo depois veio a demissão, alguns meses depois. E eu aprendi nesse processo todo de aceitação, né, de Deus e saber que tem alguém no comando, eu falo que eu fiquei muito mais tranquilo. Quando chegou a demissão, eu não me abalei. Eu falei, Deus está no comando, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele vai, se eu seguir direitinho o caminho dele, ele vai fazer com que outras coisas aconteçam, ou alguma outra oportunidade apareça. Então eu saí, eu deixei de ser empregado, comecei a tocar a minha empresa que eu tinha antes de entrar no aquário, né? Comecei a ativar a minha empresa novamente. Os trabalhos começaram a aparecer logo no primeiro dia. No dia que eu fui demitido, eu já recebi um telefonema.
Olha só.
Uma proposta de ser consultor para uma outra empresa que ia fazer uma obra que tinha sistema de suporte de vida, de animais e tudo mais. Então, no mesmo dia, eu já recebi um telefonema dessa proposta e ela depois veio a se concretizar. Na semana seguinte, eu já fechei alguns projetos e, a partir desse projeto, já surgiram mais 5 projetos e eu hoje não estou dando conta.
Está com mais trabalho do que consegue realizar. Sim.
Então, eu já estou com o pensamento de expandir a empresa. Então, assim, Deus vai abrindo portas, né? E a gente vai só colhendo as oportunidades. Né?
Muito bom. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer enorme ter conhecido essa história.
Prazer todo meu contar essa história aqui para vocês.
Pois é, olha, hoje foi dia da gente conhecer aqui a história do Rodrigo. Que história incrível. E eu queria dizer que esse mesmo Deus que dá essa paz, essa tranquilidade para o Rodrigo, está à sua disposição. É o mesmo Deus que guia a sua vida. E eu acho que uma outra coisa incrível é a forma que o Rodrigo encontrou de fazer um estudo profundo da palavra de Deus, e não porque alguém disse, então ele começou a fazer, me disse isso, me disse aquilo. Não. A partir de coisas que ele viu, a partir de coisas que ele ouviu, ele foi buscar na essência e na palavra de Deus para conhecer melhor esse Deus que trouxe a paz completa e absoluta para a vida dele. Então, muito obrigado por esse exemplo, Rodrigo. Fez toda a diferença, eu tenho certeza que pode fazer na sua vida também.